Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Está entrando no ar.
Eureka!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka!
Eureka vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas. Reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Olá, eu sou Joyce Santos e começa agora o Eureka, um programa sobre ciência para as crianças.
Eureka!
Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e curiosidades sobre o mundo da ciência. E quem sempre me acompanha é o índiozinho super esperto, o Baquara.
Olá, amiguinhos! É sempre muito bom falar sobre a ciência que está no nosso dia a dia. E aí, preparados para mais uma aventura pelo mundo do conhecimento?
Sim!
Muito bem, amiguinhos! Estamos prontos para a aventura!
O Eureka vai começar! Eureka!
E aí, Baquara, qual é o nosso tema do programa de hoje?
O programa de hoje é sobre um meio de comunicação que, assim como o rádio, faz parte da nossa vida, a televisão.
Baquara, você sabe como surgiu a televisão?
Ah, isso eu não sei. Na verdade, eu sempre quis saber como é que a mesma imagem chega em tantas casas ao mesmo tempo.
Parece até mágica, né, Baquara? Mas tudo isso foi fruto de muitos experimentos que ocorreram lá no século passado, na década de 1920. Nessa época, aqui no Brasil, ainda estávamos no comecinho das transmissões via rádio. Enquanto isso, no Japão e nos Estados Unidos, cientistas já realizavam os primeiros testes com a televisão.
E como eles conseguiram fazer a imagem aparecer na televisão?
Ah, Baquara, parece um pouco complicado, mas é bem fácil de entender. A imagem que nós vemos na televisão é transmitida através do ar, por meio das ondas eletromagnéticas, assim como acontece com as ondas de rádio, por exemplo. Agora mesmo, temos milhões dessas ondas circulando ao nosso redor.
Mas de onde saem tantas ondas?
Ah, as ondas saem das emissoras de TV, onde os programas são gravados. Lá, eles filmam tudo que vai ser exibido e enviam as imagens para um transmissor. Esse aparelho manda o sinal para a antena da emissora e a antena transmite as imagens por meio dessas ondas eletromagnéticas.
E no caso da Copa do Mundo, como a imagem pode ser transmitida de tão longe?
Pela transmissão via satélite. Os satélites são equipamentos que ficam no espaço aguardando as ondas que saem das emissoras e retransmitem essas ondas para vários lugares do mundo.
Legal, Joyce! E as imagens aparecem bem coloridas nos nossos televisores. Mas antigamente, a TV era em preto e branco, né?
É, Baquara. Logo quando começaram as transmissões, a TV era assim. As primeiras transmissões em cores já ocorreram no mundo na década de 40. Mas no Brasil, a gente só foi ter televisão colorida na década de 70.
Nossa! Então os cientistas demoraram bastante tempo até conseguirem uma imagem bem legal na TV, né?
É verdade, mas graças a esses experimentos, temos hoje esse grande meio de comunicação que vem evoluindo ao longo dos anos. Você já pensou que a televisão também pode ser usada como instrumento de cidadania para ajudar a melhorar a vida das pessoas?
É mesmo, Joyce?
Sim, em Belém do Pará, por exemplo, o CEPEPO, que quer dizer Centro de Comunicação e Educação Popular, realiza muitas atividades aliando audiovisual e inclusão social, Baquara.
Que legal! E esse é justamente o tema do Repórter Mirim de hoje. Vamos ouvir!
Repórter Mirim. Repórter Mirim.
Olá, eu sou Rodrigo Pacheco, repórter Mirim do Eureka. E hoje vou apresentar para você o Centro de Educação e Comunicação Popular, o CEPEPO. Para fazer a reportagem sobre o CEPEPO, eu conversei com Ilma Bittencourt, coordenadora do centro.
O CEPEPO surgiu dentro do bairro do Guamá, na década de 80, fazendo assessoria aos movimentos sociais. Na época, se tinha uma luta muito forte em Belém, chamada a luta pelo direito de morar. E a gente utilizava muito a questão da fotografia nessa época para fazer essa ajuda na interpretação dessa realidade para que eles pudessem lutar e entender por que estavam lutando.
Atualmente, o CEPEPO atende jovens entre 14 e 20 anos. A maioria sofre com a falta de saneamento, de espaço de lazer e, claro, com a violência. Esses problemas sempre estão na tela da sua TV, mas nem sempre o que aparece na TV é a realidade ou a necessidade da população. É por isso que nos vídeos que o CEPEPO faz, a gente vê um bairro de periferia bem diferente. E para fazer a diferença, no CEPEPO, os jovens participam de palestras e de oficinas, onde aprendem a produzir, gravar e editar audiovisual.
Hoje nós temos cinegrafistas trabalhando, editores trabalhando em produtoras, temos jovens que estão estudando, tem uns que estão fazendo cursinho para fazer faculdade. Isso é um resultado importante.
O Luiz Cláudio Batista é um dos muitos jovens que já passaram pelo CEPEPO. Luiz contou que as oficinas e vídeos que ele ajudou a produzir já transformaram a vida dele e de outros moradores do bairro do Guamá, em Belém.
Dentro do nosso grupo, teve um jovem que ele tinha acabado de sair da cadeia, né? Mas aí depois a gente foi conversando com ele, conhecendo, e ele fala pra mim hoje: Luiz, a minha vida mudou, eu não quero mais a vida do crime. Ele tá trabalhando hoje, tá empregado, graças a Deus. Então, se mudou a minha vida, a vida dele, vai mudar a vida das outras pessoas, porque os jovens, eles precisam de uma oportunidade.
Depoimentos como o do Luiz Cláudio provam que, ao contrário do que muitos pensam, a televisão também pode mostrar muita coisa boa e educativa. Basta ter espaço na programação. E é por isso que o Luiz Cláudio agora é voluntário nas oficinas do CEPEPO.
Eu acredito que, como eu aprendi, tem muitas outras pessoas que vão aprender.
O CEPEPO funciona em Belém do Pará. Se você quiser fazer contato, o telefone é 91-3249-2720. Eu sou Rodrigo Pacheco, um repórter Mirim especial para o Eureka.
Repórter Mirim. Repórter Mirim.
E se você quiser ver alguns vídeos produzidos pela equipe do CEPEPO, é só acessar www.cepepo.blogspot.com.
Eureka!
Marmelada de banana, bananata de goiaba, goiabada de marmelo.
Sabe, Joyce, uma coisa que eu sempre quis saber é como se faz um programa de televisão.
Ibaquara, não é nada fácil fazer isso. É preciso o envolvimento de várias pessoas para a TV poder funcionar.
Ah, eu lembro que uma vez, quando eu era bem pequeno, foi uma equipe de televisão lá da nossa comunidade indígena. Eles foram fazer uma reportagem sobre os nossos costumes. Tinha um moço com uma câmera, uma moça com um microfone e mais alguns rapazes ajudando a equipe.
Pois é, Baquara. O que você viu foi uma equipe de reportagem, com repórter, cinegrafista e auxiliares de produção. Eles são apenas algumas das pessoas que participam da produção de um telejornal. Há muito mais gente. O editor, o diretor e aí vai. É uma equipe grande.
Eureka!
Tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita, bicharada no vocal, fazendo rock rural, cocoricó.
Mas e depois? Como a reportagem vai parar na televisão?
Ah, depois de tudo gravado, a equipe leva a reportagem para a edição. Com os equipamentos adequados, eles colocam músicas e efeitos especiais, cortam as partes da gravação que não servem para aparecer no vídeo e emendam as cenas escolhidas.
Que legal! E assim, a reportagem vai para o transmissor, que vai para a antena da emissora e ela transmite a imagem para a nossa televisão, não é mesmo?
É isso mesmo, Baquara. Mas esse é só um resumo do que acontece para as imagens poderem chegar nas nossas casas. O processo é bem mais complicado e foi se aprimorando ao longo do tempo, começando com a TV analógica e agora com a TV digital.
Ah, sim, a TV digital. É aquela que a imagem é bem melhor do que a analógica. E a analógica é a TV que a maioria das pessoas ainda tem em casa, né?
Taquara, a TV digital, além de uma imagem melhor, vai proporcionar cada vez mais interatividade. Os telespectadores vão poder participar mais dos programas. Vou te dar um pequeno exemplo. Com o controle remoto, eles também vão poder executar diversas funções, inclusive modificar a programação.
Puxa, que legal, Joyce!
Aqui no Brasil, a gente tem bastante coisa para contar sobre a televisão, que teve sua primeira transmissão no ano de 1950.
Nossa, será que ainda existem imagens de tanto tempo atrás?
Existem sim, está tudo guardado nos acervos das emissoras. Aliás, você sabe quem criou a primeira emissora de TV do Brasil?
Ih, não sei não, mas aposto que a nossa vovó sabe.
É isso aí, Baquara, é a hora do nosso quadro Histórias da Vovó.
Histórias da vovó!
Histórias da vovó!
Olá, criançada! Eu sou a vovó Vera e a história de hoje é sobre o imperador das comunicações. Era uma vez um homem que se chamava Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, também conhecido como Assis Chateaubriand ou simplesmente Chateau. Chateau nasceu em 1892 em Umbuzeiro, no estado da Paraíba. Ele não sabia, mas seria o responsável por um dos acontecimentos mais marcantes para a comunicação no Brasil, a chegada da televisão. Sua jornada no mundo das comunicações começou quando ele tinha apenas 15 anos. Em 1924, já era diretor de um periódico chamado O Jornal. Além de jornalista e advogado, Assis Chateaubriand exercia várias outras atividades que o tornaram um homem muito conhecido. Ele foi empresário, político, professor de direito, escritor. Mas sua notoriedade se deve principalmente pelo fato de ele ter sido o pioneiro na transmissão de televisão brasileira com a criação da TV Tupi em 1950.
Senhoras e senhores, muito boa noite. A rede Tupi de televisão vive hoje um momento excepcional de sua história pioneira.
Assis Chateaubriand foi um dos homens mais influentes do Brasil entre os anos de 40 e 60. Ele criou e dirigiu a maior cadeia de imprensa do país, os Diários Associados, que contava com 34 jornais, 36 emissoras de rádio, 18 estações de televisão, uma agência de notícias, uma revista semanal O Cruzeiro, uma mensal A Cigarra, várias revistas infantis e uma editora. Em 1960, ele sofreu uma trombose que o deixou paralisado e com a possibilidade de se comunicar apenas por balbucios e uma máquina de escrever. Mesmo assim, ele nunca deixou de trabalhar. Assis Chateaubriand morreu em 1968, aos 76 anos. Junto com ele, seu império de comunicações também se desfez.
Era meio-dia e meia quando a Tupi do Rio saiu do ar. Na central de transmissão do Sumaré, os técnicos assistiram à transmissão de um videotape da missa do Papa no aterro, antes de lacrar os aparelhos.
Mas a chegada da televisão no país marcou toda uma revolução na vida dos brasileiros a ponto de nos influenciar até hoje.
Fim!
Histórias da vovó!
Histórias da vovó!
Eu Eureka!
Depois da nossa conversa de hoje, percebi o quanto a televisão é importante na vida de todo mundo.
Por isso, crianças, devemos aproveitar e sempre aprender sobre a televisão.
É isso aí, Joyce!
Eureka!
Hoje nós aprendemos um bocado sobre a televisão, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao fim.
Que pena! Eu queria aprender um pouco mais.
Então, Baquara, eu tenho uma dica especial. Acesse o site www.tudosobretv.com.br e lá você vai encontrar bastante coisa sobre a história da TV.
Legal! E nós vamos nos encontrar aqui no próximo Eureka, né, Joyce?
Com certeza! E você que nos acompanha pode mandar suas dúvidas dúvidas e sugestões para o e-mail radioweb@ufpa.br ou pelo Twitter no @radioweb_ufpa. Tchau, gente, e até a próxima.
Tchau, amiguinhos, e até a próxima.
Eureka! Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka! O Eureka é uma realização da Rádio Web UFPA.
Produção:
Bianca Marvão, Bruno Rocha, Elissandra Batista, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Luciana Miranda, Luiz Fernando Machado e Suzana Lopes.
Roteiro:
Bianca Marvão, Cássia Nascimento, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Paula Caratiolo e Suzana Lopes.
Apresentação:
Joyce Santos,
atuando como índiozinho Baquara,
Felipe Cortez,
repórteres Mirins,
Brenda Brito, Carlos Eduardo, Daniele Peniche, Renilza Beatriz e Rodrigo Pacheco.
Vovós:
Théo de Souza e Vera Machado.
Gravação e edição:
Ari Gomes, Cássia Nascimento, Elissandra Batista, Fabiola Lourenço e João Nilo.
Jingle de abertura:
Eric Lopes, Vinícius Monteiro e Igor Araújo.
Colaboração:
Amanda Reis, Hilda Oliveira, Jéssica Barra, Leonardo Adonai, Raquel Trindade, Rosana Medeiros e Sávio Oliveira.
Supervisão:
Elissandra Batista e Luciana Miranda.
Direção geral:
Luciana Miranda.
Apoio:
FADESP, FACOM, UFPA, Museu Paraense Emílio Guelde, CPEPO, APEM, Uniterce e Ministério da Cultura.
Promoção:
ARPUB, Prêmio Roquete Pinto.
Patrocínio:
Petrobras.
Eureka, vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas. Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas. Reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.